Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão do Senado deve discutir em audiência pública projeto que prevê cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos.
Antônio Anastasia alerta a população sobre necessidade de controle do Aedes aegypti, transmissor da febre amarela no meio urbano.
Rádio Senado completa 20 anos, aproximando brasileiros do parlamento.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve promover neste ano um debate sobre projeto que prevê a volta do imposto de renda sobre o valor distribuído às pessoas físicas, a título de lucros e dividendos, pago pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
A incidência desse imposto deixou de existir em 1996, sob o argumento de que, assim, não haveria mais a cobrança das pessoas físicas de um tributo já pago pelas empresas, a chamada dupla tributação. Repórter Bruno Lourenço.
Mas alguns senadores acreditam que já é chegada a hora de fazer ajustes nessa legislação. Lindbergh Faria, senador do PT do Rio de Janeiro, autor de uma das propostas, disse que existe hoje uma grande distorção.
Um funcionário público aqui do Senado que ganha R$ 6.000 paga 27,5%. Um grande empresário que recebe a títulos de distribuição de lucros e dividendos R$ 300.000 por mês paga zero.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, contou que apresentou o projeto para retomar a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos após fazer uma constatação.
E observei que muitos fogem da pessoa física para a pessoa jurídica para não pagar os impostos. Isso é uma realidade no Brasil.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é o relator das matérias na Comissão de Assuntos Econômicos. E já antecipou que é favorável à proposta.
Não é possível que o Brasil siga, do ponto de vista tributário, sendo o único que tem juros no nível que temos, o único que tem juros de cartão de crédito, de operações bancárias no padrão e no nível que temos. E nesse caso, eu me refiro a uma isenção que só é praticada pelo Brasil e pela Estônia.
Jorge Viana acredita que o ideal, entretanto, é deixar de fora da tributação do imposto de renda os lucros e dividendos de empresas enquadradas no Super Simples. O projeto estava pronto para ser votado na CAI, mas a pedido de alguns senadores, ele será primeiro debatido em audiência pública, ainda sem data definida.
Um projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente prevê a criação da tarifa social de água e esgoto, que pode beneficiar as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa e que façam parte do Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal.
Se for aprovado o projeto, as famílias que consumirem até 10 mil litros de água por mês terão desconto de até 40%. O desconto cai para 20% se consumirem até 20 mil litros de água ao mês. Repórter Jorge Cardim.
O relatório da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, altera a lei do saneamento básico e inclui na tarifa social as moradias em áreas não regulares, como favelas e condomínios irregulares e em programas habitacionais de interesse público, como Minha Casa Minha Vida. A ideia é ampliar o acesso das famílias mais pobres à água potável e ao esgoto tratado. Durante debate na Comissão de Meio Ambiente, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é médico, defendeu mais investimentos no saneamento básico para garantir mais saúde e qualidade de vida às populações atendidas.
Ao investir R$ 1 em saneamento básico, nós vamos economizar no mínimo de R$ 4 a R$ 5 na saúde. E as crianças, principalmente, é muito fácil de a gente perceber isso. É só você fazer uma pesquisa de mortalidade infantil, aonde não tem água potável ou esgotamento sanitário, e num lugar onde existe. Então, a criança desidrata com essas diarreias, chamadas doenças gastrointestinais.
A proposta deve ser analisada pelas comissões de meio ambiente e de assuntos econômicos, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
E o surto de febre amarela que atinge vários estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, já provocou 42 mortes. Ao todo, são quase 450 casos suspeitos e 87 confirmados.
E o cuidado das pessoas pode ser fundamental para evitar o alastramento da doença no meio urbano, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue chikungunya.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, também ressaltou a importância da vacinação de pessoas para evitar o contágio da febre amarela.
É muito triste observar que o Brasil, no século XXI, ainda tenha surtos de febre amarela, que é uma doença muito antiga e já com formas de combate. Então agora as medidas profiláticas têm que ser tomadas pelos governos nos três níveis, não só através da vacinação, mas também na profilaxia do mosquito, do vetor de transmissão, não é? E também, muito importante, a orientação das pessoas.
O governo federal editou uma medida provisória que cria duas taxas que beneficiam a superintendência da Zona Franca de Manaus.
A matéria será analisada agora por uma comissão mista de deputados e senadores. Se aprovada, a MP deverá ser votada separadamente pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Os detalhes com a repórter Rebeca Ligabi.
A taxa de controle de incentivos fiscais será cobrada de empresas sobre a importação de mercadorias, enquanto a taxa de serviço será exigida de pessoas físicas e jurídicas que solicitarem algum tipo de serviço previsto na medida provisória, como cadastramento, atualização cadastral e armazenagem e movimentação de mercadorias. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destaca que a iniciativa é uma reivindicação antiga.
Sem dúvida nenhuma, nós, da bancada do Amazonas, vamos apoiar essa iniciativa. É uma antiga reivindicação, mas, por outro lado, nós queremos que esses recursos sejam aplicados no próprio desenvolvimento do polo industrial de Manaus.
Vanessa Graziottin também explica que a MP regulamenta taxas que já eram exigidas.
A forma como ela foi instituída abre uma brecha muito grande para que as empresas instaladas no polo industrial questionem a sua legalidade. E isso fez com que, com o passar do tempo, muitas empresas instaladas na Zona Franca deixam de pagar essas taxas por conta de decisão judicial. Então, o que o governo faz é apenas mudar alguns aspectos na lei para que não haja mais esse questionamento.
A Rádio Senado completou, no dia 29 de janeiro, 20 anos de transmissões.
Ao longo dessas duas décadas, a emissora aproximou o cidadão do Parlamento Brasileiro, que assim pôde acompanhar as discussões e votações de projetos importantes, como a Lei da Ficha Limpa, o Estatuto do Idoso, a Licença Maternidade de 6 meses, a Maria da Penha e a de Cotas para Negros. Repórter Maurício De Sante.
Tudo o que ocorre nas comissões e nos plenários do Senado e do Congresso Nacional pode ser ouvido integralmente nas cidades onde a emissora transmite em FM ou no Brasil inteiro por meio da internet, pela sintonia via satélite ou por uma das centenas de emissoras que retransmitem o conteúdo da Rádio Senado. A cobertura jornalística da Rádio Senado já recebeu 24 prêmios nacionais e internacionais ao longo dessas duas décadas. O último deles foi o Prêmio do Ministério Público do Trabalho de 2016 para a reportagem especial que tratou do projeto que flexibiliza a terceirização. O prêmio foi lembrado em plenário pelo senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
A matéria especial fala sobre o projeto de lei da Câmara, número 30 de 2015, que está em análise aqui no Senado, sobre a minha relatoria. Meus parabéns a todos os profissionais da Rádio Senado, técnicos, repórteres, editores, radialistas, enfim, os profissionais que sempre levam à população temas de grande relevância nacional.
A Rede Rádio Senado transmite em FM na cidade de Brasília e em mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Além das informações sobre o Senado, a emissora oferece aos seus ouvintes uma série de serviços e o melhor da música popular brasileira.
Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.